Se quando abrimos o CBN Maringá, segunda edição de hoje, nós falamos sobre as empresas, os pedidos de falência, que aumentaram em outubro em comparação com setembro, um aumento de 16%, comparado com o ano passado, um aumento até mais significativo, 19,07%. As empresas que pediram demissão, 94 delas são micro e pequenas empresas. Segundo o Serasa Experian, o maior fator que leva à demissão das empresas é o juro, o contexto econômico. Mas será? O gerenciamento das empresas tem fator direto ligado à durabilidade, à permanência das empresas no mercado? Sobre esse tema eu converso agora com a consultora do Sebrae, Ana Paula Claus. Senhora Ana Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Então, quando o Sebrae discute as empresas, sua durabilidade, sempre se fala que o gestor bem informado faz a empresa durar mais. Nesse levantamento nós tivemos um aumento no índice de empresas que acabaram pedindo aí sua falência, seu fechamento. O gestor é um papel vital para a manutenção da empresa?
Gilson, um dos motivos que levam, né, as empresas a falirem é a gestão da empresa, sim, e isso tem relação direta com o dono, com o gestor, com o gerente que faz a administração do negócio. Nós percebemos que houve já um aumento significativo em busca, né, de melhorias na gestão, mas a gente percebe que ainda, né, esses índices que você acabou de falar, ainda são assim preocupantes e que precisam, então, cada vez mais esses gestores buscarem, então, assim, maiores informações e administrar o dia a dia também do seu negócio para minimizar esse tipo de problema.
Ele tem que conhecer a área que ele está atuando. Isso é um fator que também determina muito a durabilidade? Não saber muito bem em que praia está atuando?
Então, Gilson, em geral, nós percebemos assim, que quando a pessoa abre a empresa, ela entende muito bem da parte técnica. A maioria das pessoas, por exemplo, vamos citar uma padaria. O gestor, ele sabe como fazer um produto de qualidade, mas ele peca na questão de gestão. Ele esquece, muitas vezes, que ele precisa entender das finanças, por exemplo. Né? Você até comentou aí na sua fala da questão financeira. Então, ainda hoje, nós percebemos uma mistura da parte pessoal com a empresa, então ele não reserva um dinheiro para ele, né, que é o salário dele, que é o prolabore dele. Então, há uma mistura ainda com relação à gestão do negócio e da pessoa física. E isso acaba, muitas vezes, atrapalhando a empresa. Então, às vezes o empresário precisa retirar um dinheiro que é do negócio dele para fazer algo pessoal. Isso acaba descapitalizando e aí a taxa de juros realmente muitas vezes não é das mais atraentes e acaba atrapalhando o negócio.
Tem também aquele cálculo que ele faz no mercado, que às vezes ele vai tomar um susto entre a expectativa que ele tinha de poder pagar o investimento que ele fez e aquilo que ele encontra, a competitividade no mercado. Muitos entram em um determinado mercado e não estudam ele para poder atuar de forma mais segura?
É o planejamento que nós falamos, né? A gente fala muito nisso, o Sebrae fala muito de planejar e alguns empresários resistem, né, em dizer assim que talvez isso não seja tão necessário. Mas para ter essa comparação, né, mês a mês da empresa, é importante que ele tenha planejado. Então, quanto que ele precisa vender por mês, né, para ele conseguir ter um lucro, para recuperar o capital que ele investiu. E sem esse parâmetro, sem esse planejamento, fica assim, ele fica sem parâmetro, ele fica sem como comparar para acompanhar o negócio e saber se o negócio está sendo lucrativo ou não. Então, a recomendação é sempre começar da maneira correta, porque ele minimiza muito os riscos do dia a dia.
A senhora colocou riscos, ou seja, tem gente que atua no empreendimento como se fosse uma questão de sorte.
Exatamente, mas não, né? Todo negócio envolve um risco. Nós percebemos, assim, por algumas pesquisas, que a indústria, por exemplo, tem um índice de mortalidade um pouco menor. E nós percebemos que isso é porque, como o investimento inicial, ele acaba sendo mais significativo, então o empresário que vai abrir uma indústria, ele pesquisa mais sobre o mercado, como os concorrentes, sobre clientes, sobre o próprio produto, sobre a gestão do negócio, e isso, né, mostra que tem sido significativo também o índice um pouco maior de sobrevivência nesses setores. Então, fica a recomendação para o pessoal de serviço e comércio fazer a mesma coisa, porque há ainda, né, muitos que investem por, mesmo que por ter uma oportunidade no negócio, acabam tendo essa visão um pouco mais restrita, que o produto sendo bom já é suficiente, mas envolve todo uma gestão, né, financeira, de pessoas também, saber fazer a gestão de pessoas, dos funcionários, isso também é fundamental.
Dona Paula, deixa eu fazer uma pergunta comparando dois momentos. Primeiro, vamos comparar um pouquinho a pessoa física com a pessoa jurídica. Nós estamos vendo um momento em que as pessoas querem chegar muito rápido nos seus sonhos. Alguns deles sonhos de consumo, desejos mais imediatos. Quem abre o empreendimento também tem esses imediatismos?
Tem. Nós percebemos que o empresário, ele abre um negócio, muitas vezes começa a dar super certo, ele começa a ter um retorno alto, um faturamento significativo, e isso faz com que ele retire esse capital da empresa para adquirir bens próprios, automóveis de valores significativos, até mesmo adquirir uma residência nova, enfim, né? São realmente os sonhos pessoais. E essa descapitalização do negócio acaba sendo prejudicial em médio e até curto prazo mesmo, porque às vezes é o capital de giro que ele deixa de ter para o negócio e isso acaba gerando uma série de problemas, né? Atraso de pagamento de fornecedores, e aí existe a necessidade de um empréstimo de capital de giro e o juro do capital de giro acaba sendo um pouco mais alto. E aí é um ciclo, né? Isso acaba prejudicando, sim, o negócio. Por isso que é importante o empresário estabelecer o pro labore mensal. Quanto que ele precisa para, né, sobreviver? Quanto que ele precisa para mesmo que para atender esses sonhos pessoais? E tirar da empresa, então, mensalmente esse valor fixo, que seria o salário do administrador, do sócio, do gestor, né?
Separar o que é dele da empresa, como se ele fosse um funcionário qualquer com cargo de direção que tem um valor a receber mês a mês.
Exatamente, essa é uma dica muito importante para quem ainda mistura a parte pessoal com as despesas da empresa.
E aí esperar chegar no final do ano, no balanço final, quando ele já tem uma projeção para o ano seguinte, para pensar um pouco em retirada de lucros.
Exatamente, o lucro ele também pode planejar como que ele vai reinvestir isso na empresa e quanto que ele pode tirar para a pessoa física.
Agora pode fazer uma pergunta, uma curiosidade. Das micro e pequenas empresas que são assistidas pelo Sebrae, aqueles 5 anos iniciais, tem reduzido muito o fechamento dessas empresas? Quais os setores em que as empresas têm se consolidado mais?
Nós percebemos em geral, assim, que houve uma melhora significativa, sim, Gilson. Nós temos um programa, inclusive, aqui chamado Sebrae Próprio. E quem começa a ter ideia do negócio, quando ele faz esse treinamento, ele sai depois com algumas horas de consultoria, e onde ele vai ter todo o planejamento da parte financeira, da parte mercadológica também. Então, ele sabe quanto que ele vai precisar de capital inicial, quanto de capital de giro, e ele entra mais consciente no mercado, sabendo os riscos também que ele vai ter, se caso alguma coisa comece a dar errado, o que ele precisa fazer. E nós temos um acompanhamento através desse programa e a taxa de sobrevivência chega a 79%. Então, é maior, sim, do que as pessoas que por conta própria, que não procuram ajuda, né? Então, quem procura o Sebrae tem uma vantagem, sim.
É aquela velha história, quanto mais informação você tiver, menos risco você corre.
Exatamente, e hoje o acesso à informação ele está mais fácil, né? A internet traz muita coisa, você consegue pesquisar empresas não só da região, mas até do mundo, né? Criar diferenciais para o negócio é importante, então a pesquisa ela está muito mais acessível e os empresários devem aproveitar isso, né?
Ana Paula, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, ficamos à disposição, né? O Sebrae continua dando dicas e para quem eles que já empreendem ou que desejam empreender, nós estamos de portas abertas para recebê-los e dar todas as orientações necessárias.
Conversamos com a Ana Paula Claus, ela é consultora do Sebrae, falando sobre a necessidade de planejamento do investimento. Muitos empreendedores, por não terem planejamento financeiro, por mais que tenham planejamento técnico, levam suas empresas a fecharem. Ela falou também do imediatismo de alguns empresários que, dando certo nos primeiros meses de sua empresa, nos primeiros anos, começam a fazer retiradas da empresa e acabam retirando o capital de giro e colocando em risco o empreendimento.